E o meu convidado hoje tem uma vasta experiência na pecuária, é aquele produtor organizado, planejado, que tem todas as contas aí na ponta do lápis e, óbvio, a gente quer entender o que que ele está enxergando do mercado do boi gordo. Meu convidado é o pecuarista Renato Esperidião. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E quero aproveitar aí o seu conhecimento, enfim, todo a sua capacidade, né, de administração aí para te ouvir, né, Renato? Afinal de contas, que momento é esse da pecuária que a gente está passando? E mais do que isso, qual que é a sua expectativa em relação a preço do boi, a preço da carne, enfim, para onde que a gente está caminhando, Renato?
Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos escutando. Eu acho que agora é um cenário de otimismo, né? Eu acho que eu não me lembro de uma outra situação onde, em plena quaresma, em plena ciclo de baixa anual, o boi tivesse dado uma reação igual deu nos últimos dias, né? Isso mostra que o mercado está escasso de mercadoria, de produto. Então, eu acho que vem coisa boa aí pela frente.
O que que você tem observado, Renato? Tá faltando realmente o boi pronto aí para ser entregue? E como é que você analisa a participação das fêmeas? Tende a ficar menor daqui para frente?
Na realidade, está tendo nos últimos anos, uma concentração na venda de fêmea, principalmente no Villas, né? Que por esse nicho de carne de qualidade. Então, os frigoríficos têm bonificado um pouco a mais pela novilha. O mercado tem entendido que essa carne é uma carne de melhor qualidade, pagado mais por isso. Então, acaba que é um novo viés de mercado. Então, essas fêmeas que antes poderiam ir somente para reprodução, hoje elas conseguem atender esse nicho de mercado de qualidade. Então, acaba que a gente consegue agregar um pouco mais de valor, né?
Ou seja, o que você está dizendo é que hoje na composição das escalas não são mais só os descartes, então. Tem fêmeas que estão sendo produzidas para participar dessas escalas. Isso justifica essas escalas maiores de fêmeas que a gente tem visto? Porque às vezes o mercado encara isso como um diferencial ainda importante que pode pressionar preço, Renato. Não, não é bem assim, então. A fêmea hoje tem um papel importante também nas escalas, é isso? E vai continuar tendo, na sua opinião?
Na minha opinião, assim, deixou de ser somente descarte de fêmea, né? Até pouco tempo atrás, as fêmeas eram um sinônimo que o mercado estava em crise, que a pessoa abatia uma matriz, abatia a fêmea, buscando uma rentabilidade para a fazenda, né? Mas hoje não é assim mais. Hoje, o mercado da novilha é um mercado muito evidente. Vários criadores hoje se especializaram na engorda de fêmea, na engorda de novilha, né, que tem um giro mais rápido na atividade, ela vai para o abate um pouco mais cedo, ela acumula gordura um pouco mais cedo do que o macho. Então, isso hoje já é uma realidade para vários pecuaristas. Então, eu acredito que deixou de ter a fêmea somente como um viés de fluxo de caixa no descarte, para ser uma opção a mais de negócio.
E como você disse, com valorização, né?
Isso, né? Algumas boutiques de carne, alguns frigoríficos especializados, hoje ele consegue pagar na novilha até um ágio acima da arroba do boi, né? Então você tem hoje esse mercado que valoriza essa qualidade da novilha precoce, da novilha bem acabada, principalmente novilha de coxo e novilhas de cruzamento industrial, no caso da Angus, né? Nós mesmos tivemos negócio de novilha Angus com ágio até 5% a mais da arroba do boi. Então, isso é um mercado evidente, um mercado crescente e é um mercado de qualidade que vai ser muito explorado aqui para frente pelos produtores e pela indústria também.
Então não precisa assustar quando a gente começa a observar a participação de fêmeas ainda elevada nas escalas de abate. Então, pode ser essa mudança acontecendo, na sua opinião, Renato?
Eu acho que junta as duas coisas, né? Realmente a gente vem de um viés de baixa do preço do bezerro, muito criador desmotivado, tirando um pouco de matriz de circulação, né, de reprodução, mas também a grande parte que eu acredito que não vai mais diminuir a quantidade do abate de fêmea é essa questão da novilha, que se tornou um negócio dentro da propriedade, um negócio lucrativo dentro da propriedade, igual por aquilo que eu já falei, pelo giro mais rápido e por essa valorização perante até a arroba do boi.
Muito bem. Agora, Renato, qual que é a sua perspectiva e, mais do que isso, seu conselho para o pecuarista que está nos acompanhando aqui? É hora de investir na pecuária? Você está vendo um cenário mais promissor daqui para frente? O que que dá para fazer nesse momento para não atropelar, né, Renato? Não, dar um passo maior que a perna, por exemplo.
A gente até brinca assim que a gente deixou de entender do mercado, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha uma previsibilidade das coisas que acontecia, a gente sabia do ciclo da entre safra, né? As coisas aconteciam, tinha uma previsibilidade. De 2 anos para cá a gente perdeu essa previsibilidade devido a vários fatores de mercado, né? O mercado ficou muito mais globalizado, o mercado ficou muito mais dinâmico e ficou mais difícil a compreensão desse ciclo como a gente estava acostumado. Mas eu acho que nós estamos num viés de alta, né? Nós estamos tendo uma recuperação lenta da economia, o poder de consumo, as exportações estão crescentes. A gente sabe que as questões protecionistas dos Estados Unidos vai abrir mercado para nós, principalmente na carne, na soja, né? Existe esse mercado internacional que vai deixar de comprar dos Estados Unidos com uma forma de retaliação e vai buscar outros parceiros comerciais. O Brasil é o único que consegue atender essa demanda mundial com volume, com qualidade. Então, eu acredito muito que nós vamos ter um aumento das exportações, uma recuperação do mercado interno, que está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, e que a gente, num breve cenário, nós vamos ter uma estabilidade com alta da arroba, com a melhor remuneração. Até não é uma melhor remuneração, é uma equiparação do valor da arroba brasileira com os demais mercados mundiais. Hoje nós temos a arroba mais baixa do mundo e não há motivo para isso, né? Nós temos qualidade, temos quantidade para poder atender os mercados e eu acho que essa tendência é uma tendência natural de diminuição dessa faixa de desvalorização da carne brasileira perante a outros mercados e que nós vamos conseguir suprir nesse ano agora para frente.
Tem preço bom para arroba do boi, Renato?
Tem, já está melhorando, não está bom ainda, né? A gente vislumbra um arroba aí que precisa estabilizar na faixa de 330, 340, né? E eu acredito que está perto disso acontecer. O que a gente mais precisa é da estabilidade do mercado, né? O que o pecuarista não consegue sobreviver é com essa incerteza e instabilidade. Uma hora arroba de 350, uma hora de 300, uma hora de 280. Isso é muito ruim para qualquer tipo de planejamento de mercado. Então, nós precisamos ter uma fluidez melhor do mercado, uma segurança melhor, para que todo mundo tenha ânimo de investir, de continuar produzindo. Então, eu creio que essa estabilidade num patamar competitivo mundial vai trazer mais segurança para o produtor continuar produzindo.
Mercado já sinaliza lá na B3, arroba de 350 para cima no segundo semestre. É um bom número?
Eu acho que é um número de equilíbrio, né? A gente sempre quer mais, é normal do fazendeiro, sempre, quanto está 350 a gente quer 400, quanto está 400 a gente quer mais, mas a gente precisa pensar numa estabilidade, numa concordância de mercado, entre mercado consumidor e mercado fornecedor. Eu acho que essa arroba, na faixa de 340, 350 para o boi, e uma fêmea aí de acima de R$ 300, 320, seria muito bom para todos nós, tanto para a indústria, que conseguiria repassar sua carne com margem perante o mercado internacional, porque a gente está vendo o preço da carne em outros países, e iria rentabilizar um pouco melhor o produtor que vem sofrendo nesses últimos anos.
É isso aí. Renato, só para a gente finalizar, Renato, uma indicação de investimento. Se fosse dar uma indicação para fazer um investimento agora, seria o quê? Reposição do rebanho? É hora de fazer? Já passou da hora? Ou é hora de investir na estrutura da propriedade, no pasto, enfim. Que tipo de investimento você aconselha hoje o pecuarista que está nos ouvindo?
Eu acho que a gente precisa ter um planejamento como um todo, né? Acho que você não pode pensar só no investimento de reposição, no investimento da fazenda. As coisas precisam caminhar junto. Nós estamos começando a entrar agora num período de seca, né? Num período de estiagem de inverno. É logo, logo, daqui 60, 90 dias, a maioria do país já não tem chuva mais, né? Então vai começar a questão dos confinamentos. Então vamos fazer esse planejamento, vamos tentar travar um arroba lá para frente, vamos tentar trabalhar um pouco mais seguro, né? Não vamos contar tanto com a sorte. Eu sempre falo que fazer o dever de casa é melhor do que contar com qualquer tipo de ganho adicional que possa ter lá na frente. Então não vamos pensar que a arroba vai estar em 400. Se tem um mercado sólido a 350, vamos fechar esse boi a 350, vamos fazer as contas em cima disso, vamos trabalhar com a margem mais equilibrada, equiparada, para a gente não ter uma surpresa desagradável lá na frente, né? Eu acredito que o mercado de reposição vai acompanhar esse mercado. Então, quem puder fazer uma reposição agora, quem tiver espaço, né? Tirar um boi um pouquinho mais cedo para o confinamento, já para aproveitar esse final das águas com gás de reposição, eu acho que é o momento. E é isso, vamos ter planejamento mais dentro da porteira, porque infelizmente fora da porteira a gente não tem todo o domínio como a gente consegue ter dentro da fazenda, né?
Isso aí. Renato, meu caro, muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir. Você sempre tem aí uma palavra diferenciada, enfim, uma informação que ajuda aí o pecuarista a definir o rumo dele. Parabéns pelo trabalho e a gente vai se falando. Obrigado. Grande abraço, Renato.
Ótimo, um abraço, obrigado a vocês e estamos aqui à disposição sempre que possível.
Muito obrigado.